CBN Campinas.
Estamos de volta aqui com o CBN Campinas desta quarta-feira. Lembrando, esta semana tivemos um anúncio, né, dos voos que foram liberados do Brasil para os Estados Unidos, em todos os aeroportos, mas lembrando, o turismo continua suspenso. Uma flexibilização válida apenas para brasileiros que têm permissão de entrada, como cidadãos americanos, portadores de green card, de visto de residente ou de trabalho. Bom, mas o mercado, o setor, viu isso como uma sinalização de uma possível reabertura para esse turismo. Nós estamos em contato nesse momento com o presidente do Campinas e Região Conventions and Visitors Bureau, Vanderlei Costa. Muito bom dia, presidente.
Bom dia, Parabela. Bom dia, ouvintes da CBN. Prazer novamente estar falando com vocês.
Presidente, nessa conversa está aqui ao meu lado também o co-apresentador Marco Marciarelli do CBN Campinas. E a gente está querendo entender. É uma liberação, ok, com uma flexibilização apenas para quem tem permissão de entrada e tal. Mas subindo aí para 149 aeroportos internacionais lá dos Estados Unidos. Antigamente estava só para 15, com procedimentos sanitários rigorosíssimos. Isso pode indicar realmente uma reabertura do mercado de turismo, e pensando já no mês lá de novembro, dezembro e janeiro?
Exatamente, Paradelli, Marciarelli, bom dia para você também.
Bom dia.
É muito importante destacar que desde segunda-feira, agora dia 14, os voos com procedência do Brasil podem pousar nos 149 aeroportos internacionais dos Estados Unidos. Antes estava no máximo 15. Porém, vale ressaltar o que você acabou de dizer, que esse relaxamento não é válido para os turistas que não tiver o visto de residente, ou de trabalho, ou green card, qual você comentou. Houve até uma confusão em relação a isso, né? Está liberado para ir para Disney, está liberado para ir para Orlando, está liberado para Nova York? Não. Por enquanto, os turistas não estão liberados. O governo dos Estados Unidos reforçou que os passageiros, esses passageiros do green card, não passarão mais por toda aquela inspeção rígida de saúde, né? Uma vez que eles vão adotar ali uma campanha educativa, um monitoramento de origem e destino, né? Até porque tem até um jeitinho, né? Se a pessoa sair daqui e ir para o México, e do México ela for para os Estados Unidos, ela está liberada para entrar lá, o brasileiro, né? Então, a restrição é do destino. Então, quando você sai do Brasil, você não pode entrar nos Estados Unidos como turista, né? Porém, estamos confiantes que a permissão para entrar de turista no país seja um próximo passo dentro do plano para controle do Covid-19. Falamos essa semana mesmo com o Convention Bureau de Orlando, e todo o setor de entretenimento está cobrando essa flexibilização para antes de dezembro. Então, numa das reuniões que nós tivemos com o Convention Bureau de Orlando, existe uma cobrança grande dos parques, até porque a Flórida depende de turismo, né? Não é à toa, então, que as companhias aéreas já estão mais otimistas e preparam essa retomada, né? A expectativa é que o volume de trechos entre Brasil e Estados Unidos volte ao patamar pré-pandemia já em dezembro, desde que libere em dezembro. Porém, vale ressaltar também que a restrição para os turistas brasileiros que voam do Brasil com destino ao solo americano é até 31 de dezembro de 2020. Também tem outra restrição em relação aos consulados americanos, que suspenderam a emissão de vistos para os turistas e viajantes a negócio e só estão atendendo exceções e pedidos urgentes. De qualquer forma, Paradela, a flexibilização já aqueceu as vendas de viagem para os Estados Unidos e os brasileiros já estão pensando em garantir essas passagens promocionais e passar o final do ano lá nos Estados Unidos.
Presidente Vanderlei, bom dia. Como vai? Tudo bem?
Bom dia, Marciarelli.
Então, tá bom. A gente sabe, né, que os Estados Unidos, a Flórida, né, é o paraíso dos brasileiros, né? O pessoal lá da Flórida está ansioso, né, para que o brasileiro possa seguir, passar suas férias de final de ano, né, em território americano. A gente sabe também que existe também a questão das dificuldades. Muitas pessoas perderam seus empregos, que tinham viagens planejadas, devem adiar esse momento quando dá a reabertura para turistas. Mas o pessoal da Flórida está preparado para receber aí uma porcentagem grande de brasileiros? Como que estão lá as questões relacionadas à segurança, aos parques, aos hotéis? O que, que o senhor tem de informação deles para a gente?
Na reunião breve que nós tivemos com o Convention Bureau de Orlando, sim, né, a Flórida está sempre preparada para receber o mundo, né? Então, aquela questão de restrições já está um pouquinho menor, e também os protocolos que foram adotados permitem que os Estados Unidos receba facilmente os turistas do Brasil que queiram passar o final do ano lá, esperando só esse momento de liberação total que pode ocorrer agora em dezembro, né? Por outro lado, vamos falar um pouquinho aqui do Brasil, né? Existem três destinos que estão sendo bem procurados, né? Já com essa questão de não poder ir para os Estados Unidos. São as cidades de Gramado, Campos do Jordão e a Mata de São João. O mês de agosto, nós tivemos aqui 45% de geração de reserva, então um aumento de 45% a 50% de geração de reserva, principalmente para esses três destinos. Já em Campinas, onde o nosso foco maior é a hospedagem de negócio e convenções, continuamos aí amargando, né? Estamos no mesmo patamar de março, com ocupação de 10% a 15% durante a semana, aumenta um pouquinho no fim de semana, mas durante a semana, onde o nosso forte aqui é eventos, continuamos aí com 10% a 15% de ocupação. O setor está amargando esse prejuízo ainda desde março.
Presidente Vanderlei Costa, com o dólar, né, quase 5,30, está 5,28, expectativa dessa reabertura para os Estados Unidos, a gente deve ter, obviamente, alguns vão, mas a gente pode ter lá para dezembro, janeiro, uma procura muito para o mercado interno, né?
Exatamente, é o que te citei. Hoje, as pesquisas que nós temos aqui relacionadas às agências de viagem e também à movimentação do aeroporto é que os destinos vão ficar aqui no Brasil, né? O brasileiro ele vai viajar, né, nessas viagens mais rápidas, né? É um setor, como se tem, né? É um setor que continua sendo devastado pela pandemia do coronavírus, com centenas de viagens canceladas. E eu também vejo dificuldade com o dólar na casa do quase R$6 ali, você ter ali uma demanda muito grande de brasileiros saindo fora do Brasil, né?
Presidente,
tem outro dado aqui, né, de acordo com os dados do Ministério de Turismo, do setor de turismo de negócio, que movimenta 52 segmentos aí, que gerou mais de 25 milhões de empregos, né? Hoje está com 50% das pessoas demitidas, sem emprego, né? Então, você tem ali um setor totalmente afetado pelo coronavírus, e obviamente que poucos terão dinheiro para fazer viagens fora dos Estados Unidos, né? Mas, valendo em conta, em dezembro existe uma cobrança, né, dos Convention Bureau, dos parques da Disney, para que em dezembro a Flórida volta a receber principalmente os brasileiros, né?
Uhum. Presidente, o que a gente tem observado em algumas pesquisas que eu e o Paradela fazemos aqui durante o programa, quando a gente vai viajar também internamente, né? Vai passar um final de semana num hotel fazenda, vai dar uma viajada até Campos do Jordão, ou até mesmo vai programar uma viagem aí para o Nordeste. Os preços também estão salgados, né? O pessoal do turismo também não está perdoando, né? Passar um final de semana aqui na região de Campinas, você não desembolsa num hotel bacana menos de R$2.000, R$3.000. Isso assusta também o consumidor, o senhor não acha?
Parabéns, Marcelo, você sabe que nós fizemos esse questionamento também para os hotéis aqui da região. Nós não fomos nem para o Nordeste, nós conversamos com os hotéis aqui do estado de São Paulo para entender, né, porque os preços, né, continuam altos, né, uma diária aí R$1.500, R$2.000, né, E uma das informações deles é que a operação ficou mais cara agora, né?
Sim,
porque mas... você tem aí uma limitação de hóspedes.
Deixa eu só fazer um contraponto aqui para o senhor. Estou falando isso em finais de semana normal. Feriados, o preço, então, é salgadíssimo. Mas esses valores também eram cobrados altos, né, quando tinha a possibilidade de 100% de ocupação.
O mercado vinha superaquecido e essa coisa aquecida, infelizmente, faz com que os valores entrem em outro patamar, né? Vamos até usar um exemplo aqui, a questão do arroz nesse momento, né? Que está super caro porque está bastante utilizado. Na hotelaria, infelizmente, também acontece isso. Quando é muito procurado os hotéis, existe uma carência no estado de São Paulo de hotéis de sorte, você tem os preços mais altos. Isso nós já questionamos pelo Convention Bureau, porque até a obrigação do nosso, da nossa entidade questionar isso, né? Entretanto, falando da pandemia agora, os hotéis estão operando com 40% de ocupação, então você tem 60% dos quartos fechados, sem poder vender, e além dos protocolos, né, álcool gel em todas as mesas, uma mudança na forma de servir o alimento, uma mudança na forma da higiene nos quartos, né, e isso gerou uma despesa maior para os hotéis, e isso fez com que os preços não caíssem. Em algumas situações, infelizmente, os preços tiveram até um reajuste aí de 10, 15%, que a gente também já identificou e também procuramos entender com os hotéis a razão disso, né? E as informações que nós tivemos foi em relação a esses itens que foram necessários ser disponibilizados nos hotéis para que os hotéis pudessem operar.
Mas eu volto a questionar, antes da pandemia não tinha álcool em gel, não tinha 30% e os preços já eram altos, né? O pessoal, infelizmente, o setor de turismo, ele também contribui para afugentar, porque antes da pandemia o valor já era alto, agora durante a pandemia o valor é alto, aí a desculpa é 30% da ocupação, despesa com álcool em gel. Mas antes de tudo isso acontecer, os preços já eram altos. A gente fazia uma pesquisa aqui para uma viagem para o Nordeste, era mais barato sair para o Nordeste do que viajar aqui para um hotel de nome aqui na região, né? A gente sempre faz essa comparação. Pô, uma viagem para os Estados Unidos antes da pandemia, você iria para os Estados Unidos, mas você não conseguiria ir para o Nordeste. Então, é esse o questionamento que eu faço. Antes da pandemia, era porque estava bombando. Agora, pós-pandemia, é o álcool em gel, é o aumento de insumos, é o aumento de trabalho. Então, é isso que a gente questiona. Quer melhorar as viagens pelo interior, pela nossa região? Dá também uma maneirada, né? Esse é o meu ponto de vista, viu, presidente?
É um ponto de vista seu, Massarelli, é o meu também, tá? Eu, nas reuniões que nós temos com os hoteleiros, a gente sempre questiona isso, né? E os grandes hoteleiros brasileiros, não foi só um, vários já comentaram isso comigo, né? Em relação aos tributos, né? Então, dizem eles que é muito mais barato você ter um hotel nos Estados Unidos, na Europa, do que você ter um hotel no Brasil. Isso eu acredito, porque eu sou empresário também e a gente vê as dificuldades que nós temos para operar no Brasil, né? É umas leis trabalhistas extremamente complicadas e, além, agora você vê com o Covid, né? Se o funcionário pegar Covid, você tem que manter ele um ano na empresa, né? Então, eu não vi lei nenhuma em relação a isso em outro país. Então, o Brasil é um país caro para ter empresa, é um país complicado, né? E diante disso, eu também concordo com você, os nossos preços poderiam ser mais atraentes, né? Mas você veja, falando em Campinas, né? Já conversamos isso com o Paradela, né? Olha o que virou o nosso IPTU, né? Nosso IPTU teve 60% de reajuste de 2018 para cá. Olha que cidade cara, né? Você pega também a questão do ISS, nosso ISS é um dos mais caros do estado de São Paulo. E são todos fatores que não contribuem. Essa pandemia também, onde nós fomos buscar ajuda por uma simples conta de água, a gente não teve uma sensibilidade dos órgãos públicos para negociar a conta de água com os hotéis. Nós não tivemos sensibilidade dos órgãos públicos em relação a suspender a parcela do IPTU. Vamos ver que os candidatos, né, vamos cobrar eles inclusive agora, os candidatos, o que, que eles têm para 2021? O que, que vai ser feito, principalmente com esse setor de turismo, que não deixou de pagar IPTU, deixou de pagar refis, deixou de pagar conta de água, teve que negociar com o CPFL a conta de luz, e é um setor que é caro, né? É um setor que é necessário, né, porque o turismo impulsiona as economias, permite que os países prosperem, permite que as pessoas vivenciem algumas das riquezas culturais e naturais do mundo. É importante destacar que o turismo emprega milhares de pessoas e boa parte dessas pessoas, Massarelli, são jovens e mulheres. E a dificuldade que nós temos em relação a todos esses itens que eu citei aqui é fora do normal. É por isso que é um setor que não é barato. É um setor caro em razão de tantos tributos que são jogados para os empresários goela abaixo, onde a gente não tem saída, onde não temos como recorrer a ninguém.
Presidente Vanderlei Costa, presidente do Campinas e Região Convention and Visitors Bureau, muito obrigado pela entrevista e a gentileza de atender novamente aqui a CBN Campinas. A gente vai continuar acompanhando, né, como será impactado o setor.
Estou sempre à disposição, muito obrigado. Conte conosco.
Bom dia para o senhor também. É só para fazer um breve resumo, né? A gente sabe que o setor tem todos esses encargos que ele descreveu e por isso que muitas pessoas, quando fazem lá um pacote de viagem, vão fazer lá, vão passar uma semana em Porto de Galinhas, você passa 15 dias em Orlando.
É verdade,
é,
não
é? É verdade. A gente sabe das dificuldades que esse setor enfrenta.
É lógico que durante
os impostos também, de trabalho.
Vamos falar também, mas durante a pandemia, o próprio setor também teve algumas facilitações por jornada de trabalho
sim,
também suspensa,
reduzida,
reduzido jornada e salário dos trabalhadores. Há uma redução também, obviamente, na procura.
Da movimentação,
lógico
sim.
Que teve. Mas também teve ajudas em partes, citou algumas partes aí, governo estadual, governos municipais, que a gente vai conversando aqui ao longo da pandemia, a gente percebe que os empresários reclamam muito da falta de apoio por parte do governo municipal e governo estadual, né?
É, mas também tem outras questões que a gente tem que levar em conta, né?